Podcast Unesp. Na última semana, o advogado e senador Iván Duque assumiu a presidência da Colômbia. O político que sucederá Juan Manuel Santos tem como principais desafios ajustar o acordo de paz com as Farc, combater o narcotráfico, a violência, a corrupção e abrigar mais de 870 mil imigrantes venezuelanos que chegaram ao país. Duque foi escolhido pelo ex-presidente Álvaro Uribe para concorrer pelo Partido Centro Democrático, o que suscitou diversas críticas de opositores que alegaram a influência de Uribe nos planos para o governo. Iván Duque, de 42 anos, prometeu impulsionar empresas através de redução de impostos e apoiar indústrias de extração de petróleo e carvão durante seu mandato, que será finalizado em 2022. Alberto Montoya Palacio Júnior, doutor e mestre em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas e pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp, aponta os destaques das eleições colombianas e comenta o planejamento do presidente eleito Iván Duque.
A nova administração do Iván Duque precisa ser vista num contexto das últimas eleições colombianas. Podemos dizer de primeira mão que talvez o maior vitorioso tenha sido o Uribe ou o uribismo, porque o Iván Duque é um dos indicados, afiliados políticos do grupo que ele vem liderando. A vitória do Iván Duque traz consigo também a importância de algumas questões de gênero no cenário político colombiano. Principalmente a vice-presidente, a Marta Lúcia Ramírez, teve um papel importantíssimo na campanha. Ela já tinha sido senadora e tinha assumido cargos no executivo no governo do Álvaro Uribe, mas trouxe consigo a figura feminina para a vice-presidência, é a primeira vice-presidente mulher da Colômbia, e um pacto que ambos tinham feito, o Duque e a própria Marta Ramírez, de fazer uma composição ministerial que fosse paritária entre homens e mulheres. Então, alguns ministérios importantes, como transporte, justiça, minas e energia, educação, cultura, são alguns dos ministérios que serão ocupados por mulheres, ou pelo menos dos nomes confirmados, mas isso tem sido visto tanto na direita como também na esquerda como um aspecto positivo, que são as questões de gênero. Outro aspecto importantíssimo para essas eleições foi a declaração do Rodrigo Londoño, que é um dos líderes da Farc, também conhecido como Timochenko, que estas teriam sido, em que pese o aspecto de polarização política e de retórica, do ponto de vista tático e estratégico, foram provavelmente as eleições mais tranquilas em termos de expectativa de violência que a Colômbia teve nas últimas décadas. Então, embora possíveis revisões do acordo de paz que fizeram parte da plataforma eleitoral do Duque, o próprio Timochenko, que é um líder máximo aí das Farc, reconheceu a tranquilidade e lisura desse processo. Precisamos mencionar um pouco aqui o Gustavo Petro, que foi colocado, né, também nessa polarização política, a pecha de ser um candidato que representaria uma espécie de castrochavismo na América do Sul, isso porque, de fato, era um ator político mais próximo à esquerda. Ele mesmo tinha militado no movimento M19, que era um movimento guerrilheiro da Colômbia, e que foi um dos primeiros a abandonar as armas e se converter em partido político. Então, essa polarização política ficou muito clara e o Petro tentou se descolar o máximo possível de que ele representaria esse espectro do castrochavismo na região, que realmente tem desagradado muito os colombianos, principalmente por conta dos desafios da situação venezuelana atualmente na Colômbia e um número muito grande de imigrantes venezuelanos para a Colômbia. Segundo algumas fontes, um número já superior a 800 mil pessoas deixando a Venezuela em direção à Colômbia nos últimos meses.
Amanda Fernandes, de São Paulo, para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.